UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Eu sou Felipe Sartoreto, sigo com você até as 5 da tarde e agora é hora de entrevista aqui no Expresso. Bom, como diz a música aí do Clube da Esquina, do Loborges, né? Ruas da Cidade. O centro da cidade de BH é conhecido por suas ruas com nomes de diversos povos indígenas que constituíram o território mineiro. Em referência aos nomes indígenas aí, né? Como diz a música do Clube da Esquina, a cidade plantou no coração de tantos nomes de quem morreu. Mas atualmente, como é a vida dos índios que circulam pela capital? BH esconde ou permite a vivência plena do índio nesse lugar? Esse foi o tema de uma reportagem premiada, feita pela estudante do curso de comunicação social aqui da UFMG, Amanda Lira, a reportagem titulada Aqui Jaz Uma Tribo. Ela foi feita, a reportagem, para uma disciplina do processo, disciplina Processo, Linguagem e Técnicas Jornalísticas, ministrada pela professora Regiane Lucas. A matéria recebeu segundo lugar na categoria Profile do concurso Youth Journalism International, premiação que busca destacar iniciativas em jornalismo feitas por estudantes de todo o mundo. Para falar sobre a matéria premiada, eu converso agora com a autora do texto e estudante do quinto período do curso de comunicação social da UFMG, a Amanda Lira. Boa tarde, Amanda.
Boa tarde, tudo bom, Felipe?
Tudo bem, seja bem-vinda à Rádio UFMG Educativa.
Muito obrigada, sim, obrigada pelo convite.
Amanda, fala pra gente sobre qual que era a proposta desse trabalho, da disciplina, e como que você decidiu fazer uma matéria com esse tema.
Foi bem colocado, na verdade. Era um trabalho final da disciplina de linguagem e técnica do processo, e a professora pediu para que a gente fosse, sem uma pauta definida, ao Centro de Belo Horizonte. Então, todos os alunos ficaram encarregados de ir a Belo Horizonte, ao centro, e lá decidiu o que ia fazer, ver o que estava acontecendo na cidade e resolveu que ia abordar na matéria. No dia que eu fui no centro, estava tendo uma manifestação ali na Praça 7 e eu achei estranho o movimento e fui ver o que era. Quando eu cheguei lá perto, era, na verdade, uma manifestação de alguns indígenas e eles falavam sobre o genocídio que tem acontecido aqui no Brasil. Na época, era no Mato Grosso do Sul, que alguns indígenas Guarani-Kaiowá estavam sendo assassinados. Então, conversando com eles, eu vi que isso não era um caso isolado, que em Belo Horizonte isso também acontece, de forma um pouco mais tímida. E aí eu fui investigar um pouco, só que o tempo foi um pouco escasso, assim, para a gente investigar a fundo. Então, resolvi escolher uma personagem, no caso, foi a Célia.
E você já tinha algum contato com essas questões indígenas antes ou foi a primeira vez que aquilo te chamou atenção?
Não, na verdade um contato assim, mais intenso eu não tinha, não. Foi bem na hora mesmo que eu fui pesquisar, fui conversar com alguns estudiosos também. E foi tudo ali no momento. Eu aprendi muito também nessa disciplina justamente por causa disso, que a gente teve que aprender mais para ter base para fazer o trabalho.
Amanda, e como é que foi o processo de construção dessa matéria? Como é que você chegou até a personagem, a Célia Gonçalves Pereira, não é isso?
Isso. Então, primeiro, naquela manifestação, eu tentei encontrar quem era o responsável. Então, eu cheguei à figura da responsável ali pelo protesto, que era a Avelyn Buniacá. Ela foi fundadora do Comitê Mineiro de Apoio às Causas Indígenas. E aí, conversando com ela, eu entendi mais ou menos quais que eram as demandas do grupo. E ela me indicou também uma especialista, que é a Gabriela, que está na matéria. E a Gabriela, ela já tem um contato assim, mais intenso com as manifestações e tudo mais, e ela me falou que tinha uma história de uma mulher que merecia ser contada. Ela disse que ela estaria lá no domingo seguinte para expor o artesanato dela ali na frente do Parque Municipal, e no dia seguinte eu fui lá para ver se ela topava me dar entrevista. E ela não só topou, como ela me indicou o marido dela e me indicou outras pessoas também para conversar. Mas como a história dela realmente era muito boa, eu foquei bastante nela, sabe?
Amanda, você falou aí que foi um desafio, né? Um grande aprendizado para aprender mais sobre o assunto, para ter base para a matéria. Quais foram os principais desafios e os principais aprendizados que você teve aí com essa reportagem?
Olha, eu acho que o mais complicado é a gente sair da nossa zona de conforto, né? Porque a gente, como brasileiros ocidentais, assim, dizendo de uma forma cultural, a gente está muito acostumado a olhar do nosso ponto de vista os problemas que acontecem em Belo Horizonte. Então, sair um pouco do senso comum, sair um pouco dessa visão superficial mesmo do que é a causa indígena, principalmente numa cidade grande, assim, uma urbanização, é muito complicado. Então, foi uma coisa que eu tive que construir dentro de mim mesma. E também pensar um pouco no olhar do outro, sabe? Que o jornalismo, às vezes, ele se afasta muito dessa questão do olhar do outro. Ele dá muito a sua própria visão e não foca tanto, assim, no que o outro vê, no que o outro sente. Então, foi uma coisa que eu tentei fazer, mas não foi fácil. É um desafio.
E como que você vê a função de uma matéria jornalística como essa, de se colocar no lugar do outro, se colocar em outro ponto de vista ali, fugir um pouco do nosso lugar comum aí, de, como você falou, brasileiro, ocidental, branco ou não indígena?
Olha, eu acredito que é justamente a questão da pluralidade, sabe? Que o jornalismo, ele deveria prezar, e ultimamente eu vejo que ele tem tido esse esforço, ao menos, de prezar por levantar essas vozes. A invisibilidade, ela é algo que prejudica bastante, principalmente no caso de grupos minoritários, no caso, por exemplo, dos indígenas. Se ninguém souber o que acontece com eles, é difícil a gente combater. Eles precisam angariar gente que apoia a causa. Isso é possível quando a gente relata. Então, acho que é muito importante a gente falar justamente dessas questões que não são tão abordadas tanto pela mídia quanto pela sociedade mesmo, para a gente tentar mudar de alguma forma. É aquela coisa, de pouquinho em pouquinho a gente acha, jornalismo tem essa ideia que pode mudar o mundo. Eu acho que matérias como essa podem começar numa tentativa de mudança, assim.
Bom, agora são 3 horas e 42 minutos, você está no Expresso 104,5 aqui na UFMG Educativa e eu estou conversando com a estudante de jornalismo da UFMG, Amanda Lira. Ela recentemente foi premiada no concurso Youth Journalism International. Amanda, como que você chegou até o concurso aí, já com a reportagem pronta? Como você decidiu inscrever, já conhecia o concurso? Como é que foi?
Não, foi a primeira vez que eu ouvi falar do concurso. Eu acompanho alguns sites, alguns portais que divulgam oportunidades mesmo para jornalistas, estudantes. E eu vi lá esse concurso, eu vi que eu entrava mais ou menos nas especificações que ele pedia, que era ser menor de 19 anos, ter feito uma matéria para alguma disciplina e não ser jornalista formado ainda. E eu decidi participar, assim, muito por acaso. Eu não acreditava muito que fosse dar em alguma coisa, principalmente porque foi uma matéria assim, que foi para um portal que ainda não tinha tanta visibilidade, que era a Urbanidade. Foi uma página criada justamente para a divulgação dessas matérias que a gente fez nessa disciplina. Então, eu não acreditava muito, não, mas, dada a oportunidade, como cabia lá, eu participei. Resolvi participar.
Bom, e por que você acha que uma matéria com esse tema teve tanta relevância ao ponto de ser premiado num concurso internacional?
Bom, eles falam que eles procuram alguém que fale a respeito de questões importantes para a humanidade e questões relevantes socialmente. Então, eu acredito que, assim, dadas as proporções, eu acho que essa é uma matéria que pode ter alguma relevância social. Assim, é um começo, eu acho que dá para abordar muito mais coisa, dá para aprimorar, que eu tenho certeza que a matéria não abordou de forma perfeita muitas questões que perpassam tudo isso, toda a causa indígena e a vivência deles aqui, mas eu acho que é um começo. Então, considerando o que eles exigiam, assim, eu acho que talvez eles tenham notado que é uma coisa necessária de ser falada.
E ter ficado aí em segundo lugar nesse prêmio, como é que foi para você enquanto estudante, inclusive pensando aí em seguir ou não esse caminho de um jornalismo mais, digamos assim, plural, mostrando outras facetas?
Nossa, foi uma surpresa e uma alegria, né? Porque eu sempre tento enviesar, assim, meus trabalhos para uma questão mais engajada socialmente, mas a gente vê que tem um reconhecimento por isso, que tem mesmo lugar para esse tipo de matéria, esse tipo de questão. É uma felicidade muito grande. E, assim, do Brasil, essa matéria foi a única escolhida. Então, eu acho que talvez seja um novo lugar, assim, para a gente investir mesmo e a gente pensar. Foi emocionante.
E para quem está ouvindo a gente aí e ficou curioso pela matéria, ela está disponível em algum lugar?
Ela está disponível na página das Humanidades, no Facebook, e em breve deve também entrar no Medium da UFMG.
Ok. Amanda, parabéns aí, então, pelo prêmio. Muito obrigado pela entrevista. Sucesso aí nos estudos e na carreira.
Muito obrigada.
Valeu, uma boa tarde. Tchau, tchau.
Boa tarde, tchau.
Bom, eu conversei com a estudante de jornalismo da UFMG, Amanda Lira. Recentemente ela ganhou um prêmio no concurso Youth Journalism International pela reportagem Aqui Jaz Uma Tribo, elaborada para a disciplina de jornalismo, linguagem e técnica jornalística, ministrada pela professora Regiane Lucas, no terceiro período do curso de comunicação social aqui da UFMG. Como ela falou, a reportagem, a matéria, está disponível na página facebook.com/urbanidadesufmg. facebook.com/urbanidadesufmg.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.